O Dia Internacional contra a Corrupção foi lembrado nesta segunda-feira e 2013 marca os 10 anos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Segundo dados das Nações Unidas, 2 trilhões e 600 bilhões de dólares são desviados pela corrupção a cada ano em todo o mundo. E para combater esse quadro, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime lançou a campanha Zero Corrupção, 100% Desenvolvimento. Bem, para falar sobre o combate à corrupção, nós convidamos e temos a honra de receber aqui no programa o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Raji. Ministro, muito obrigado pela gentileza em atender aqui a Rádio Senado.
É uma alegria para mim falar com vocês, com os ouvintes da Rádio Senado, Vladimir. Estou à sua disposição.
Ministro, o Brasil tem o que comemorar na passagem do Dia Internacional contra a Corrupção?
Sem a menor dúvida. Basta lembrarmos o que nós tínhamos há 10 anos atrás, quando tudo isso começou. Ou seja, quando se criou a Controladoria Geral da União, que exatamente foi no mesmo ano da celebração da Convenção Internacional das Nações Unidas contra a corrupção. Nesse mesmo ano, foi instituído o dia 9 de dezembro, ontem, né, como o Dia Internacional contra a Corrupção, instituído por proposta do governo brasileiro. E quando nós fazemos um balanço, um retrospecto do que ocorreu nesses 10 anos, dá para ver quanto já avançamos. Nós saímos de um patamar zero em matéria de transparência, por exemplo, sobre gastos públicos, sobre contratos, convênios, licitações, remunerações de funcionários, pagamentos de obras. Não havia nada. Não existia o portal da transparência do governo federal aqui no site da CGU. Não existiam os portais hoje também importantes do próprio Senado Federal. Não existiam as páginas de transparência pública de todos os ministérios e órgãos públicos. Hoje o Brasil é referência internacional, é modelo em matéria de abertura das informações sobre as despesas públicas. Elas são publicadas e atualizadas diariamente desde 2009. Nenhum país do mundo tem um portal com essas dimensões, com atualização diária. De outro lado, nós montamos aqui um sistema de corregedorias que já pôs para fora dos quadros da administração federal mais de 4 mil agentes públicos envolvidos em condutas ilícitas, de uma ou de outra forma, na maioria delas relacionadas à improbidade e à corrupção, procurando com isso compensar um pouco a demora dos processos judiciais. Porque o que o Brasil precisa ainda fazer nessa matéria, Vladimir, é a reforma das leis processuais para que os processos de condenação realmente aconteçam rapidamente e não demorem 10, 15, 20 anos os processos contra os criminosos de colarinho branco, os que cometem crime contra o Estado brasileiro, desviam dinheiro para o bolso e continuam soltos por conta das demoras do processo judicial, pelo excesso de recursos e de outros incidentes protelatórios. Não é culpa dos juízes, não. É o excesso de recursos. Eu tenho esperança que o Senado aprove aquela PEC dos recursos que foi aprovada semana passada, se não me engano, na Comissão de Constituição e Justiça, que retira o efeito suspensivo, pelo menos, dos dois últimos recursos, que representam a quarta instância no Brasil, coisa que só no Brasil existe a possibilidade de dezenas de recursos, pelo menos se o Congresso Nacional acabar com esses recursos para o Superior e para o Supremo, pelo menos em matéria criminal, teremos avançado ainda mais. Então, eu imagino que, além de tudo que o Brasil já melhorou, nas ações articuladas da CGU com o Ministério Público, com a Polícia Federal, que vem desmontando tantas e sucessivas quadrilhas, o passo maior, que é a facilitação da condenação, depende dessa providência legislativa. E uma outra providência que ainda falta, para nós melhorarmos ainda mais, é a reforma política. Essa depende do Congresso e está também na pauta de julgamento do Supremo uma ação de inconstitucionalidade contra o financiamento empresarial de campanhas. É isso que precisa acabar também, o financiamento maciço de pessoas jurídicas para os candidatos aos cargos eletivos. A meu ver, o financiamento tem que ser público exclusivo, para que seja igual para todos. Ou então, público exclusivo combinado com contribuições de pessoas físicas, com limites baixos e bastante razoáveis, democráticos, em que o cidadão queira contribuir, mas não uma pessoa jurídica. O sistema democrático não prevê que pessoa jurídica vote. Agora, pessoa jurídica influi numa eleição muito mais do que um voto meu ou seu ou de qualquer dos nossos ouvintes, na medida em que ela joga dinheiro a rodo nas campanhas eleitorais. São essas as coisas que ainda faltam no Brasil. Agora, tudo que depende da própria administração na área federal vem sendo feito. Incremento da transparência, acesso à informação, agora de modo ainda mais amplo depois da lei aprovada no Congresso, a lei de acesso à informação, punição pelos meios administrativos, tanto aos agentes públicos como às empresas em matéria de licitações públicas. Temos também aí já o cadastro de empresas inidôneas e suspensas, mostrando aos órgãos públicos as empresas que não podem mais concorrer em licitação, não podem mais ser contratadas. Temos também o cadastro de ONGs impedidas de receber dinheiro de convênios. Ou seja, aquilo que depende do governo vem sendo feito nesses 10 anos sem cessar. Agora, o que ainda falta, que está mais distante, nós dependemos de uma mobilização de todos para que passe nos níveis institucionais do Congresso e do Supremo Tribunal.
Ministro, a corrupção é um tipo de crime que beneficia poucos e prejudica muitos, né? E está espalhada mundo afora, atinge vários países, tanto é que temos aí o Dia Internacional contra a Corrupção. O senhor entende que o crime de corrupção, ele existe a partir do quê? É simplesmente fraqueza, desorganização de um Estado ou vai além disso?
Não, ele vai muito além disso, porque a corrupção, como eu costumo dizer, é um fenômeno multifacetado, extremamente complexo. Ela tem várias facetas, por isso mesmo ela não pode ser combatida de uma forma só. Não adianta, por exemplo, apenas a repressão, não adianta apenas a prevenção, adianta tudo, depende de tudo, desde medidas educativas, que a gente tenta estimular nas escolas, na rede educacional pública, com concursos, desde a escola fundamental, concursos de desenho, concursos de redação, no nível mais elevado, concursos de monografia, concursos de curta-metragem, para estimular essa cultura da ética, da cidadania, desde os níveis bem da infância e da adolescência, porque ela tem uma dimensão também pessoal, ela tem uma dimensão institucional, que ela precisa, obviamente, de instrumentos de controle cada vez mais fortes para preveni-la. Ela depende de um outro fator, que é a visibilidade, e daí a importância da transparência sobre todos os atos públicos, para que os gestores públicos se sintam expostos, vigiados pela população, porque é da natureza humana conduzir-se com mais cautela e cuidado quando se está sendo visto, isto é da natureza humana. Ela depende de leis cada vez mais fortes e duras na parte sancionatória repressiva. Ela depende de uma participação intensa da própria sociedade, o chamado controle social. Ou seja, ela é um fenômeno cultural, institucional, depende da redução da burocracia, ou seja, burocracia desnecessária permite ao agente público produzir aquela corrupção que eu chamo do varejo, que é criar dificuldade para obter facilidade. Ou seja, há diversos níveis de corrupção. Há aquela corrupção que que ocorre, digamos assim, nos altos escalões, que está relacionada à dependência dos eleitos aos grandes doadores de campanha, à corrupção do varejo, do pequeno, pequeno pagamento para fugir da multa do guarda de trânsito ou do guarda rodoviário. Ou seja, é um fenômeno de muitas facetas. E por isso mesmo o ataque a ela tem que ser por um instrumental extremamente diversificado, que corresponde mais ou menos ao que está previsto nas convenções internacionais mais modernas, como a das Nações Unidas, e que nós procuramos reproduzir aqui no Brasil através da atuação de nossas quatro grandes áreas: a área do controle interno, que faz auditoria, fiscalização, controle; a área de corregedoria, que faz a punição administrativa, para não depender só da judicial; a área da transparência, a área do estímulo à participação dos cidadãos, a área da ouvidoria, e, além disso, estendendo para fora da CGU, a parceria com o Ministério Público, que tem as funções de persecução, da Polícia Federal, que dispõe do instrumental de investigação policial, que só ela tem, do COAF, que acompanha as operações e movimentações financeiras na rede bancária e em outros segmentos, e do Tribunal de Contas, da Receita Federal. Enfim, é um conjunto de instituições públicas juntamente com a sociedade civil, que pode, em conjunto, fazer frente a esse complexo problema.
Perfeito. Ministro, só uma última pergunta. Neste ano, o Congresso Nacional aprovou uma lei que pune empresas envolvidas em corrupção e estabelece multas pesadíssimas. Já há algum resultado prático dessa nova lei?
Olha, a lei não entrou em vigor ainda, por isso ainda não podemos ter um resultado concreto. Mas eu diria que ela está produzindo resultados, porque tem sido intensa a movimentação das empresas em procurar maior informação sobre a lei, em procurar se organizar, adotar códigos de ética, códigos de conduta para seus funcionários, porque elas já perceberam que vai depender disso até mesmo a atenuação das penas aplicadas por força dessa nova lei. O artigo 7º prevê que a empresa que tiver uma série de medidas de compliance, de códigos de conduta, que dê transparência às suas doações, inclusive de campanhas políticas, que proteja o funcionário denunciante, que colabore com o poder público nas investigações, ela poderá ter algumas atenuações, algumas vantagens. De modo que essa lei, quando entrar em vigor, vai entrar em vigor no final de janeiro, início de fevereiro, eu tenho certeza que vai ajudar muito no combate à corrupção, até porque ela permite a aplicação da responsabilidade objetiva da empresa, ou seja, independentemente de demonstrar a intenção, a culpa ou o dolo do dirigente da empresa, ou do diretor, ou do funcionário, se a empresa se beneficiou ou procurou se beneficiar, ela poderá ser punida, e com multas, como você disse, muito pesadas, que vão até a 2% do faturamento, 20% do faturamento bruto do ano anterior, ou, quando esse cálculo não for possível, até 60 milhões de reais.
Ministro Jorge Haj, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Bom dia a você e muito obrigado pela oportunidade.
Bem, nós acabamos de conversar aqui no Conexão Senado com o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Haj, sobre o Dia Internacional contra a Corrupção e a campanha Zero Corrupção, 100% Desenvolvimento.